Who the fuck's Justin Bieber?
Bazinga.
Arnaldo, tá no ar, Arnaldo. Tá no ar, porra. Arnaldo.
Começando mais um GrotaCast, episódio 10, sim, episódio 10 de Natal, episódio com um breve resumo sobre esta data festiva, feriado que os trabalhadores agradecem muito a Deus por existir, e hoje também com um convidado especial. Ei, convidado, se apresenta aí, quem é tu?
Eu sou tu.
Pois é, esse é tu, vamos pro podcast Merry Fucking Christmas, yeah!
E eu sou o Jonas, vamos lá.
E aí, galera? Eu tô aqui no polo. Tá um frio, meu. Mas, gente, eu não acredito que eu tô aqui na casa do Santa Claus. Ele vai contar de tudo sobre sua vida, sobre sua família. Então, se eu fosse você, eu não desgrudava o cu desse sofá, porque hoje temos muitas novidades.
O Natal. O Natal é a data conhecida como Nascimento de Jesus. É uma celebração da religião católica. No terceiro século depois de Cristo, a igreja queria converter os povos pagãos para o Império Romano, para que eles passassem a comemorar o Nascimento de Jesus. As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, porque foi 12 dias que os três reis magos levaram para entregar os presentes ao menino Jesus. Atualmente, as pessoas costumam montar as árvores e outras decorações natalinas no começo de dezembro e desmontá-las até 12 dias depois do Natal. O dia 25 de dezembro foi escolhido para que a data do nascimento de Jesus coincidisse com a festividade romana dedicada ao nascimento do Deus Sol, que comemorava o solstício de inverno. A palavra Natal do português já foi Natalis no latim, derivada do verbo nascor, que tem sentido de nascer. Natal, o dia de Natal, é um feriado e também é a capital do Rio Grande do Norte, mas não é desse que eu vou falar. Comemorado todo dia 25 de dezembro, para nós aqui, já nos países eslavos e ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário juliano, o Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. Originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus Sol no solstício de inverno e adaptado pela Igreja Católica no terceiro século depois de Cristo, como já foi dito antes, para permitir a conversão dos povos pagãos sob o domínio do Império Romano, passando a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos. Não cristãos, sendo que alguns de seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs. Costumes populares modernos típicos do feriado incluem a troca de presentes e cartões, a ceia de Natal, músicas natalinas, festas de igreja, uma refeição especial e a exibição de decorações diferentes, incluindo as árvores de Natal, pisca-pisca e whatever. Além disso, o Papai Noel, conhecido como Papai Natal em Portugal e Santa Claus em outros lugares, é uma figura mitológica popular em muitos países, associada com presentes para crianças.
Eu sou Papai Noel.
É Hello, huh?
Meninos lindos! Eu não sabia que vocês estavam caminhando.
Não tem problema, mas Papai Noel, sua barba é tão branquinha.
É que eu uso descolorante.
Mas me diz uma coisa, Papai Noel, de onde vem tanta inspiração pra todo Natal o senhor criar esse mundo de alegria e fantasia?
Do rachixe, ué. Eu fico todo dia viajando de manhã. Eu fico vendo arco-íris coloridos no céu, penas voando e... Oh, esqueci. Ah, que se foda, vai tomar no cu. Uma criança não fume isso em casa, hein?
Ai, 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 Noel. Eu já te falei pra não fumar rachixe na frente da visita. Seu Loki.
Fogo.
Que isso?
Aqui em cima.
Desculpa, meu filho.
Que isso?
Semana passada ele cheirou tanto pó que a boca dele até trincou. Ou será que foi anteontem? Eu tava filmando e eu dando bala. Não tem nada a ver esse negócio de fumo, de troca, não é mentira.
Também, assim como a troca de presentes e muitos outros aspectos da festa de Natal, envolve um aumento da atividade econômica entre os cristãos e os não cristãos. A festa tornou-se um acontecimento significativo em um período chave de vendas para os varejistas e para as empresas. O impacto econômico do Natal é um fator que tem crescido de forma constante ao longo dos últimos séculos em muitas regiões do mundo.
Gente, precisamos continuar a produção porque, afinal de contas, o Natal está chegando e o Papai Noel precisa encher o saco!
Tá, Fio, onde é que tu viu isso? Eu, numa pesquisa de muita credibilidade, vi que o Natal é uma manobra de marketing para conseguir desencalhar o comércio de produtos que nunca são consumidos no resto do ano, com parcelas a perder de vista para o ano seguinte para atrair a atenção do consumidor que, iludido com as parcelas baixíssimas e com o 13º na mão, torra tudo que puder, em pouco tempo, esquecendo-se de que aquilo deverá ser pago um dia. Passa o Natal, o comprador logo percebe que vários carnês estão se acumulando no seu armário, prontos para atrair os fiscais que levarão qualquer coisa sua embora como pagamento. Mas comemora sair da rua e se espremer numa multidão tentando achar os menores preços para você e sua família, o Natal continua um feriado popular e forte. Obviamente, o espírito natalino não atinge a todos. Por exemplo, as criancinhas pobres não recebem presentes nenhum e ficam traumatizadas e melancólicas a cada fim de ano, imaginando como poderiam ser felizes naquele feriado tão alegre. Pois é. E aí, minha parte
suja, tá bom então. Os primeiros indícios da comemoração de uma festa cristã litúrgica do nascimento de Jesus em 25 de dezembro é a partir do cronógrafo. Para quem não sabe, cronógrafo é calendário, o cronógrafo de 354.
Puxa.
Bem, muitos costumes populares associados ao Natal desenvolveram-se de forma independente da comemoração do nascimento de Jesus, com certos elementos de origens em festivais pré-cristãos que eram celebrados em torno do solstício de inverno pelas populações pagãs que foram mais tarde convertidas ao cristianismo.
Caralho, cara, loucura essa, pra que chamar Jesus de Jesus? Mais respeito. Hein? Mais respeito, pô.
Tá, cara, é um respeito, meu. Respeito aí, meu respeito, pô. Vai, vamos, continuar esse negócio e vão lá.
Vendo aqui, eu sou o cara que fala a verdade, que vou falar a verdade nesse podcast aqui, porque o que falta é a verdade no mundo. Verdade.
Puxa.
Então, vai aí, lê a tua verdade, defende a tua ideia.
A minha ideia é que, nos últimos anos, a cagada do Natal tem sido causada diretamente, tem causado fenômenos interessantes no cotidiano das pessoas. Quando o Natal tá chegando, sabe? Na última semana, antes do dia 25 de dezembro, um monte de idiotas correm para os centros comerciais e formam confusões enormes nos edifícios. Nas lojas, tu vai caminhar, até dar uma volta, e quando tu vê aquela loja cheia ali, não consegue nem passar, tem que ficar pedindo licença, é um saco. E também, tirando que todo mundo deseja boas festas para todo mundo, os familiares e amigos, milhões de e-mails são mandados, enfim, e toda a boa vontade do, e o carinho acumulado o ano inteiro resolvem dar as caras durante dois dias, na véspera e no dia do Natal, pra depois sumirem e esperarem mais um ano pra que isso se repita. Sabe, cara, isso é um saco, né? Vai dizer que não...
Depois de 40 dias, a polícia científica de drogas e entorpecentes finalmente chega ao Polo Norte.
Ok, tripulação, tudo certo. Preparar para pouso.
Ok, descendo aqui, ó. Cuidado, cara. Cuidado com essa escada aqui, é foda, hein? Cuidado que o Polo Norte é uma terra inóspita. Ok, tudo limpo. Pode descer, meu general.
Ok, 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 pessoal. Vamos nos dividir em 5 grupos. Um vai para o sul, outro para o oeste, outro para o norte, outro para o leste, e o último para o faroeste.
Onde fica o faroeste, senhor?
É só seguir o farol que você achará o caminho. Temos que pegá-lo, esse velho. Completamente.
General, general. Com licença.
Não me venha com essa história de novo. A sua opinião não me vale de nada. São 40 dias olhando pra essa cara de bunda, essa cara de cu cansado.
Que é isso, chefe?
Te humilhar, inevitável.
Pô, chefe, eu não consigo entender por que tanta perseguição pra cima de mim. Eu não entendo.
Tua voz tá me irritando.
Tá certo, então. Você que sabe.
Você que sabe o quê? Você tá me ameaçando?
Claro que não. Jamais. Eu tô meio mal, tô meio confuso, eu tô com fome.
Então, chefe, vamos pegar o velho?
Ok, chefe, todos a postos.
Ok, então. Todos, então, preparados? Vamos pegar esse velho rápido. Porra, ser general não é brinquedo, não. É um estresse do caralho. Ah, eu daria tudo por um chup.
Bem, o nascimento de Jesus se deu por volta de 2 anos antes da morte do rei Herodes. Sabe quem foi rei Herodes?
Não sei.
Rei Herodes, denominado o Grande.
Tipo Alexandre o Grande?
Não, cara, não sei se é tipo Alexandre o Grande, mas ele era denominado Grande. Ou seja, considerando que ele morreu em 4 a.C., então Jesus só pode ter nascido em 6 a.C., entendeu?
Entendi.
Segundo a Bíblia, antes de morrer, Herodes mandou matar os meninos de Belém até os 2 anos. De acordo com o tempo em que apareceu a estrela aos magos. Ainda segundo a Bíblia, antes do nascimento de Jesus, o imperador Otávio César Augusto decretou que todos os habitantes do império fossem se recensear, cada um a sua cidade natal. Isso obrigou José a viajar de Nazaré, na Galiléia, até Belém, na Judéia, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa.
Ah, parou de falar disso, né?
A viagem de Nazaré a Belém, distância de uns 150 quilômetros, deveria ter sido muito cansativa para Maria, que estava com a gravidez adiantada. Enquanto estava em Belém, Maria teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas de pano e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar disponível para eles no alojamento.
Ah, não tinha lugar para eles disponível no alojamento, então tipo assim, tinha muita gente no lugar lá no hotel, eles não podiam se alojar.
É, foi o que eu acabei de dizer. A Maria, ela necessitava de um lugar tranquilo e isolado para o parto. Lucas diz que no dia do nascimento de Jesus, os pastores estavam no campo guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. Normalmente, os rebanhos saíam para os campos em março e os pastores o recolhiam no começo de novembro.
Legal, né? Legal que os rebanhos engordavam pra caramba, né? Ficavam todo esse tempo lá só comendo.
Não vai morrer aí, Job.
Calma, cara, é Natal, calma aí.
A vaca e o jumento junto da manjedoura, conforme representado nos presépios, resulta de uma simbologia inspirada em Isaías, que diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono.
Interessante, belas palavras.
Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Não há nenhuma informação fidedigna que prove que havia animais junto do recém-nascido Jesus. A menção de um boi e de um jumento na gruta deve-se também a alguns evangelhos apócrifos.
Gente, precisamos continuar a produção porque, afinal de contas, o Natal está chegando e o Papai Noel precisa encher o saco!
Não sei se vocês já perceberam, mas é normal, na época de Natal, tu ouvir falar do tal espírito natalino através da TV, do rádio, da tua tia chata ou do teu chefe, nos seus famosos discursos antes de terminar o ano. Assim como toda história de Natal, isso é uma tremenda besteira. O espírito de Natal não existe. A verdade é que você está feliz pra cacete, que mais um ano fodido passou e agora está ganhando férias e o seu mingado 13º. Todo mundo passa o ano inteiro querendo ver o carro que você tem, a mulher que você tem, o dinheiro que você tem, com aquele olho grande do caramba. Isso ocorre principalmente em seu local de trabalho, aonde todos os seus amigos de trabalho, todo mundo sabe que não existe amigo de trabalho, né? Isso. Todo mundo sabe que eles querem te foder o ano inteiro pra tu ser demitido, pra conseguirem o teu mingado cargo, o teu cargo de bosta e o teu salário de merda. Mas tudo isso é esquecido no fim do ano, quando estão todos felizes que ficarão de férias sem ver a tua cara por um bom tempo. É só você aguentar aquela babaquice com quantidade de abracinho no colega que você odeia, presentinho pro chefe, que você é obrigado a entrar junto com a turma no bolão pra pagar o presente do chefe, porque senão fica chato.
É, fica chato mesmo, o cara não participar, né? Tem que tentar se enturmar.
E comer o frango assado do seu tio que jura que aquele peru de Natal foi o mais caro que tinha no mercado.
Eu estou falando de um projeto especial que vai nos auxiliar na prisão do Papai Noel. Uma espécie de policial máquina.
Que foda! Muito maneiro!
Pode crer. O nome dele é Robô. Ele está vindo aí, ó. Vem, Robô!
Que incrível essa tecnologia!
Então vamos pegar esse velho.
Robô, Papai Noel, você está fodido comigo. Robô.
Olha lá o filho da puta lá. Olha lá ele. Robô, atacar! Ah, não. Será que não tem um jeito melhor de a gente resolver isso? Você não aceita uma cerveja, um cafezinho?
Esse safado tá tentando subornar o robô.
Olha que arrombado!
Vamos dar-lhe um sacode!
Eu sei o que eu tenho que fazer, idiota. Vamos entrar lá e dar um sacode nele.
Após o nascimento de Jesus em Belém, ainda governava a Judéia o rei Herodes. Chegaram do Oriente, Jerusalém, uns magos guiados por uma estrela, um objeto controverso que, segundo a descrição do Evangelho, segundo Mateus, anunciou o nascimento de Jesus e levou os três reis magos ao local onde este se encontrava.
Tá bom. Então, enquanto você assiste a filmes mostrando famílias tendo ceias e crianças correndo na neve, vendo o Papai Noel passar com o seu trenó no céu, o seu Natal será comemorado com um churrasco na laje da casa daqueles seus tios que moram em outra cidade, sobre o sol do cacete, seus avós falando na vida dos outros.
Isso daí é foda mesmo. Puta, pessoa que fica falando da vida dos outros é foda, cara.
Pois é, foda mesmo. Seus avós falando da vida dos outros ou sobre o jogo do Corinthians.
O Corinthians que ganhou o Mundial agora, né, cara, no fim do ano.
É, pois é. Fazer o quê, né? Fazer o quê? E seus primos sentados na sala assistindo a Rede Globo, esperando a sessão da tarde pra assistir Jesus. Pois é, cara. Nasci
Tio Jesus. Também tem o Grinch, né? Ou Esqueceram de Mim.
É, também tem isso. Haverá também um pinheiro de plástico em algum canto da casa com bolas quebradas e Grinch que vem junto com panetone.
Interessante, interessante essa visão.
Foda. Gente, precisamos continuar a produção, porque afinal de contas o Natal está chegando e o Papai Noel precisa encher o saco! Calma, mas por que tanta violência?
Tu vai pra cadeia, tu vai tomar porrada à vontade, que é o que tu merece.
Oh, mas não é de longe que eu falei que ia dar merda esse negócio de troca, ainda aparece esses filhos da puta e nem me avisa que vem. Vai.
Cala a boca, velho! Tu.
Porra, Elvira, assim fica foda, viu? Vê se... Cala a boca, senão eu vou tomar porrada, porra. Se liga nessa porra aí, ô caralho.
Vamos à cadeia, porra!
Bora, bora.
Os magos que vinham do leste de Jerusalém não eram reis. Os magos eram sacerdotes astrólogos, eram considerados sábios e por isso eram conselheiros dos reis. Os nomes de Gaspar, Melchior e Baltazar constam nos Evangelhos Apócrifos. Deduz-se que foram três magos, em vista dos três tipos de presentes.
Ah, é, tá bom então. Há milhares de anos antes do aparecimento do calendário como nós conhecemos, havia o Senhor Papai Noel. Dizem ser um velhinho muito bonzinho que fazia brinquedos para crianças. Ah, troco de nada. Mas além do desenho cheio de fadinhas que sempre passa de manhã na época natalina, outras fontes mais seguras podem afirmar que era só um barbudo pederasta que cheirava gatinhos e perseguia criancinhas, o tipo velho tarado. Ele oferecia brinquedos às crianças para...
Que isso, cara? Que isso que tá falando aí?
Eu tô falando a verdade. Ele oferecia brinquedos às crianças para que elas o seguissem até sua estranha casa, sendo fetichista. O velho tinha um estranho costume de fazê-las entrar pela chaminé. Foi quando foi descoberto. O caso foi parar na justiça, mas como o velhinho tinha uns contatos na Globo, teve a OAB a seu dispor, onde foi estrategicamente plantada outra história do velho bondoso. Depois disso, o Senhor Noel, Santa Claus, como acabou ficando conhecido, ficou tão famoso que foi chamado a colocar roupas vermelhas e brancas, atual clichê natalino, e fazer a propaganda da Coca-Cola. Já milionário e agora mundialmente famoso, o que antes era um velho pedófilo, se transformou então num dos maiores ícones do capitalismo global. E sua imagem ficou tão comum que até a Coca-Cola resolveu trocá-lo por um ursinho.
A pior, a Coca-Cola trocou o Papai Noel por ursinhos polares, né?
É isso aí, trocou por ursinhos polares.
Gente, precisamos continuar a produção, porque afinal de contas o Natal está chegando e o Papai Noel precisa encher o saco!
O cerco contra o narcotraficante Papai Noel chegou ao fim hoje. Foram encontrados com o Noel 200 quilos de cocaína e dois discos do Aguinaldo Timóteo.
Uma série de figuras de origem cristã têm sido associadas ao Natal e às doações de presentes. Entre estas estão o Papai Noel, Papai Natal em Portugal, também conhecido como Santa Claus. A mais famosa e difundida dessas figuras na comemoração moderna do Natal em todo o mundo é o Papai Noel, um mítico portador de presentes vestido de vermelho cujas origens têm diversas fontes. A origem do nome em inglês, Santa Claus, pode ser rastreada até o Sinterklaas, do holandês, que significa simplesmente São Nicolau. Nicolau foi um bispo de Mira, na atual Turquia. Entre outros atributos dado ao santo, ele foi associado ao cuidado das crianças, à generosidade e à doação de presentes. Sua festa em 6 de dezembro passou a ser comemorada em muitos países com a troca de presentes. São Nicolau tradicionalmente aparecia em trajes de bispo, acompanhado por ajudantes, indagando as criancinhas sobre o seu comportamento durante o ano passado, antes de decidir se elas mereciam um presente ou não. Olha aí, ó. São Nicolau era bem conhecido nos Países Baixos e a prática de dar presentes em seu nome se espalhou para outras partes da Europa Central e do Sul. Na reforma protestante na Europa, muitos protestantes mudaram o personagem portador de presente para o menino Jesus e a data de dar presente passou de 6 de dezembro para a véspera de Natal. No entanto, a imagem popular moderna do Papai Noel foi criada nos Estados Unidos, em particular em Nova York. A transformação foi realizada com o auxílio de colaboradores notáveis, incluindo Washington Irving e o cartunista germano-americano Thomas Nast, que nasceu em 1840 e morreu em 1902.
Puxa!
Um ano antes do Grêmio ser fundado. Após a Guerra Revolucionária Americana, alguns dos habitantes da cidade de Nova York procuraram
o que disse?
Símbolos do passado não inglês na cidade. Nova York tinha sido originalmente estabelecida como a cidade colonial holandesa de Nova Amsterdã, e a tradição holandesa do Sinterklaas foi reinventada como São Nicolau.
Gente, precisamos continuar a produção porque, afinal de contas, o Natal está chegando e o Papai Noel precisa encher o saco!
Eu achei uma tremenda sacanagem o que fizeram com vocês, sabe, crianças? Afinal de contas, vocês não sabiam que eu coloquei várias bolinhas de haxixe no brinquedinho de vocês, mas eu prometo que quando eu sair daqui eu vou pedir... pra vocês não irem pra cadeira elétrica.
Sacanagem!
É o que eu posso fazer.
De qualquer forma, muito obrigado, Papai Noel.
Ah, não há de quê. Se vocês saírem vivos daqui, a gente acerta.
Opa! Beleza? Eu fico olhando pra cara de vocês e eu percebo que vocês estão meio entediados. Já sei. Eu vou levar vocês pra dar um passeiozinho.
Passeio é o caralho. Você vai matar a gente. Vai tomar no cu.
Que isso, menininha? Que falta de educação. Eu tô convidando vocês pra dar um passeio. Tô falando do fundo do meu coração.
Caoseiro.
Na verdade, todo mundo aqui sabe que vocês matam os seus prisioneiros com requintes de crueldade.
Ah, mas eu faço questão de mostrar pessoalmente que isso é uma tremenda mentira. Vamos lá.
Mas a verdade é que o Papai Noel, que é o velhote que todo mundo conhece, foi criado pela Coca-Cola numa explosão acidental em que a fórmula secreta que faz esse produto transformou o empregado mais próximo em mutante. Essa é a razão pela qual ele consegue distribuir o presente a tanta gente numa noite só.
Ah, cara, tu é louco, tá louco.
Que louco, rapaz, é verdade?
Gente, precisamos continuar a produção porque, afinal de contas, o Natal está chegando e o Papai Noel precisa encher o saco!
Olha só, olha só que espetáculo de sala. O que vocês acharam? Olha aí.
Eu continuo achando que você está mentindo e que a gente veio aqui pra morrer. Há vários indícios que comprovam que essa sala é uma sala de tortura. Primeiro você vai amarrar a gente ali naquelas correntes, tá? E depois você vai para outra sala ali fora e vai liberar o gás que vai sair por ali por cima. Depois você vai pegar o corpo da gente e vai incinerar no forno.
Ah, moleque.
Então quer dizer que nós vamos morrer?
Completamente. Tchau.
Ah, mas a porra, caralho. Que merda.
Calma, meu rapaz, não adianta ficar tão desesperado. Por que não cantamos a bela canção de Natal?
Ah, vai tomar no cu. Abre, abre. Porra, Papai Noel, você tá louco. Eles vão matar a gente. É mesmo? Eu não quero morrer.
Calma, gente, vamos cantar um Jingle Bell. Jingle Bell, jingle. Como é que é essa porra?
Agora eu vou ligar esse gás aqui e acabar com esses filhos da puta. Tô fudido.
Puta merda, soltaram o gás! Socorro! Socorro! Ai, porra, caralho! Ai, socorro! Eu te falei que a gente ia se fuder, Noel, mas tu não quis acreditar!
Tá quase. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Morre, filho!
Bem, depois de toda essa loucura, O Natal, ele é normalmente o maior estímulo econômico anual para muitas nações ao redor do mundo. As vendas aumentam em quase todas as áreas de varejo e lojas introduzem novos produtos para as pessoas comprarem, como brindes, decorações e suprimentos. Nos Estados Unidos, a temporada de compras de Natal começa já em outubro. No Canadá, os comerciantes começam campanhas publicitárias pouco antes do Dia das Bruxas, dia 31 de outubro, e intensificam a sua comercialização em novembro. No Reino Unido e na Irlanda, a temporada de compras de Natal começa a partir de meados de novembro, no momento em que a comemoração de Natal das ruas é montada. Nos Estados Unidos, foi calculado que um quarto de todos os gastos pessoais acontece durante a temporada de compras de Natal. Uma análise de um economista calcula que, apesar do aumento da despesa global, o Natal é um peso morto na teoria microeconômica ortodoxa. Devido ao efeito de dar presentes, esta perda é calculada como a diferença entre o que o doador do presente gasta com o item e o que o receptor teria pago pelo item.
Gente, precisamos continuar a produção porque, afinal de contas, o Natal está chegando e o Papai Noel precisa encher o saco!
Só mais uma coisa, uma nota aqui, uma última declaração, é que no Natal, no fim do ano, aparecem dois artistas que parece que estão mortos durante o ano inteiro e ressuscitam só no fim do ano.
Ah, é? Quem são?
A Simone, que canta aquela música do Então é Natal.
Que Simone, rapaz, é Simone. Aliás, a Simone não morreu, não. Ela não morreu ainda.
Não, parece que tá viva ainda. Aquela lá.
É, tá tentando fazer beatbox também.
Tentando. O cara tem que tentar fazer várias coisas, né? Porque tá. Tá explicado, né? E o hotel Roberto Carlos, que tá fazendo muito sucesso agora na novela, cantando aquela música do caramba.
Do caramba, tu acha legal?
É, música ruim pra caramba. Aquela, isso é bom, hein?
Verdade, é chato mesmo. Aliás, essa música tá conseguindo entrar no final do ano ainda pra elite das músicas mais chatas do ano de 2012, né, cara? Que esse ano teve música chata pra caramba e fazendo sucesso, PQP.
PQP? Que porra é essa, PQP?
É puta que o pariu, rapaz.
Oh, fuck.
Voltando a falar aí daquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, tem uma sátira bem interessante na internet que diz bem que o que o Roberto Carlos é.
Ah, pior, ficou foda mesmo aquela parada. Esse mala sou
um mala, né? Deus, Julio, música chata pra caralho. Mas chato, mas tem gente que gosta, né? As velhinhas gostam, né? É o pessoal da nostalgia.
É, tem múmia que gosta.
Por falar em múmia, a Hebe morreu, né?
Morreu, mas não vai zoar a Hebe aí, hein?
Pessoal da nostalgia que curte.
Gente, precisamos continuar a produção porque, afinal de contas, o Natal está chegando e o Papai Noel precisa encher o saco! Ficou muito filho da puta, não era justo, a gente tinha que soltar o Papai Noel! Ho, 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 já tô solto! Bom, mas eu pensei que tu tava fudido.
Que fudido o quê, compadre? Você deve estar se perguntando como é que eu fugi da câmara de gás letal, não é? Pois bem, eu escapei pela chaminé, porque afinal de contas vocês sabem que eu tenho uma larga experiência nisso, não é?
O Papai Noel é muito foda, né?
Desgraçado. Pode pegar tuas coisas e tá solto.
É isso aí, esse foi um resumo do Natal, bem meia boca, mas valeu. Gostou? Então acesse guridagrota.blogspot.com.br. Lá você pode conferir os últimos episódios. Valeu, tu quer dar um último recado aí?
Bem, feliz Natal pra quem ouviu o podcast e dia 21 vem aí, hein? O time está chegando.
Caralho, que escuro. É mesmo, o fim de semana tá chegando. Fui, valeu.